Vou conversar com a vereadora de Criciúma, a Giovana Mondardo, ela que já lançou a sua pré-candidatura a deputada federal também nos últimos dias. Como vai, vereadora? Prazer em ouvi-la. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos do Vintage. Marconi, prazer estar aqui com vocês.
Quer dizer, um novo desafio pela frente agora com a oficialização da pré-candidatura ao cenário federal, é isso, vereadora?
Um novo e maior, né, desafio, porque acredito que essa também vai ser a eleição das nossas vidas, viu? Para recuperar a dignidade do nosso povo. Então, estou aí com esse desafio e assumi esse compromisso. Já estou trabalhando muito ao longo do nosso estado aqui.
Pois é, como o desafio, evidentemente, é maior, ele é mais amplo, estamos falando de uma esfera federal, esse trabalho de a gente fala pré-candidatura, evidentemente, por força da lei, mas já é oficial e esse trabalho, me imagino, de estrada também pelos próximos dias, não, vereadora?
Com certeza. Eu tive na semana passada na região do Oeste de Santa Catarina, né? A gente visitou mais de 6 municípios ali na região. O meu partido acabou consolidando a unificação em torno do meu nome e assim entendeu, né, que eu poderia contribuir também junto à federação partidária com essa discussão. Então, sou a única pré-candidata ao Legislativo Federal do meu partido, junto na federação, e andando pelo estado todo, né? Então, a gente tem construído uma solidez aqui no sul do estado, que é onde também a gente tem atuação, né, e trabalha, e também no oeste e nas maiores cidades do estado também, podendo aprofundar aí, conhecendo também todo o nosso estado, Santa Catarina, inclusive nos municípios menores.
Vereadora, quais serão as linhas de propostas, enfim, bandeiras a serem defendidas? É algo semelhante já com o trabalho de vereador, evidentemente, que a gente sabe do amplo, né, da situação maior que é a condição de deputada federal. Mas qual é a base de apresentação de projetos ou coisa parecida que a senhora vai trabalhar aí nos próximos dias?
Joel, eu tenho um compromisso que acredito que é ajudar a reconstruir o Brasil. Hoje a gente está falando de um país que tem uma potência gigante na agricultura familiar, que tem uma autossuficiência em petróleo, mas que paga aí R$7, R$8 na gasolina, que paga R$15 o quilo da cenoura, que é um país que, de fato, está com dificuldade de voltar a botar comida na mesa. Isso é resultado da má política da inflação, principalmente, né? Má política inflacionária do país. De uma política dos últimos anos que aprovou a reforma da Previdência, dizendo que o Brasil ia se desenvolver mais, dizendo que aprovava a reforma trabalhista para ajudar os trabalhadores e não ajudou. Hoje a gente sabe que esses grandes temas são discutidos sim no Congresso Nacional, então eu quero poder contribuir nesse espaço também para essas grandes discussões que acredito que precisam ser rediscutidas. Afinal, o que a gente está vivendo hoje é um período importante de retrocesso e de resgate dos direitos civilizatórios e mínimos que a gente tinha nos últimos tempos, né, nos últimos anos. Então, é o nosso objetivo, foi rediscutir as grandes reformas, rediscutir o teto de gastos para a saúde e educação dos próximos 20 anos, mas também levar a pauta das mulheres como um grande objetivo, né? Não só para que mais mulheres entrem na política, mas para que a gente possa superar a violência como algo natural, né? Então, aqui no nosso mandato, a gente tem construído em Criciúma, hoje a gente já tem 13 leis em vigor e a maioria delas é sobre enfrentamento à violência contra as mulheres e não vai ser diferente no Congresso Nacional se assim a população catarinense entender, principalmente porque a gente entende que o nosso compromisso enquanto mulheres jovens na política é de fazer do nosso país, do nosso estado, das nossas cidades um lugar mais seguro para as mulheres, né? E se o lugar é seguro para as mulheres, é seguro para todo mundo. Então, vai esse caminho, trabalhar junto também a questão dos direitos LGBTQIA+, trabalhar, acima de tudo, os direitos civilizatórios da população que mais precisa, que é também quem mais paga conta dessa crise inflacionária, política e moral que a gente está vivendo.
Até agora, claro que a gente pode dizer que ainda é um processo inicial, enfim, né, de maneira geral em relação às eleições, mas, enfim, como é que está sendo o retorno A senhora teve uma votação extremamente expressiva na condição de vereadora na eleição passada, na cidade de Criciúma. E como é que está sendo o retorno desde então a oficialização da pré-candidatura à deputada federal? Como é que a senhora tem observado, tem sentido, desde o apoio político até o cidadão de forma geral? Que leitura a senhora faz, pelo menos nesses dias?
Olha, Joel, eu tô muito, muito feliz mesmo, porque acredito que essa eleição é não só da juventude, mas também das mulheres, né? E na condição de mulher jovem atuando e tendo tido uma votação expressiva, como a segunda mais votada do município de Criciúma. E aí depois o pessoal foi fazer um levantamento, Joel. E bom, eu fui a vereadora do campo popular, do campo progressista mais bem votada do estado de Santa Catarina, né? Então, nessa condição, eu me apresentei novamente para toda a população catarinense e tenho trabalhado para isso, porque aqui no sul, apesar da gente ter uma atuação já regionalizada, a gente precisa rodar o estado inteiro e conhecer todas as dificuldades e desafios que o estado impõe também para toda a sociedade. E tem sido muito bem recebida. Eu acho que existe um sentimento de renovação e, afinal, também de esperança nas eleições desse ano para resgatar os nossos direitos que perdemos nos últimos anos. E acredito que há uma inclinação aí para que a gente possa levar para o Congresso Nacional uma certa renovação. Hoje nós temos 16 deputados federais em Santa Catarina, somente um que é do Oeste, trabalha a questão também dos direitos civilizatórios, né, que supera aí a questão do bolsonarismo, vamos dizer assim. Então, eu quero ser essa voz aqui no sul do estado também, de minimamente poder conduzir a nossa população a uma condição melhor de vida e, acima de tudo, ser instrumento para a população catarinense.
Vereadora, a senhora tem observado, evidentemente, a postura, a opinião, a avaliação dos eleitores. A gente conversa muito no meio político, eu ouço também de colegas, enfim, até de pré-candidatos, a questão da postura do eleitor para a votação desse ano. Se imagina uma situação diferente da última eleição, onde aconteceu tudo muito rápido e, de repente, nomes que surgiram receberam uma situação que chamou a atenção. A impressão que se tem é que o eleitor, falando de maneira geral, desde a esfera nacional, daí por diante, a esfera estadual e local, dá a impressão que o eleitor está mais criterioso, ele tem buscado um pouco mais de requisitos no momento de confirmar o seu voto. A senhora tem analisado isso também, o que se imagina em relação à postura do eleitor aí para a eleição de 2022?
Olha, eu acredito que sim, Joel. Eu acho que essa tua visão está acertada, sim. Porque se considerar, por exemplo, o número de jovens que tiraram o título de eleitor de 16 a 18 anos no estado de Santa Catarina, passa de 72 mil jovens, né? Então, acredito que essa responsabilização, e eu falo aqui nesse lugar de jovem, tá, Joel, que ainda posso reivindicar, porque ainda não tenho 30, mas brincadeiras à parte, nessa condição de jovem, eu percebo também da nossa geração a responsabilidade maior, né? Um critério maior, independente para que lado que seja, isso é importante dizer, tá? Eu acho que há uma responsabilidade muito grande, porque a pandemia acabou escancarando para nós a necessidade de escolher bons políticos, né? Para fazer a boa gestão da pandemia, para fazer a boa gestão em tempos de crise, em tempos como foi assustador também para a maioria da população, que ficou vulnerável, né? Aí um vírus desconhecido. Então, acho que escancarou que a necessidade do voto crítico, do voto consciente, do voto comprometido com a sociedade, que de fato a política é um instrumento e precisa ser sempre um instrumento para mudar a vida das pessoas e não para mudar a vida dos políticos. Acredito que isso acabou tomando uma proporção maior em decorrência da pandemia e da má gestão dela e o efeito que isso causou na vida de mais de 660 mil pessoas que vieram a óbito em decorrência do Covid. Para nós que ficamos e perdemos tantos amigos, conhecidos, familiares, enfim, fica a revolta e o compromisso de votar certo nas eleições desse ano. Então, acho que vai nesse caminho também. Acho que essa provocação que aconteceu nos últimos anos é uma provocação legítima, né, de poder fazer comprometer mais jovens, mais mulheres, que é a maioria do eleitorado, do ponto de vista das mulheres, também botando aí seu voto consciente nas eleições desse ano.
Muito bem. Vereadora, muito obrigado pela conversa, gentileza em conversar conosco. Uma boa sorte na caminhada, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Obrigado, vereadora.
Obrigadão, Joel. Obrigado à Rádio Marconi pelo espaço. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos os ouvintes.